passaporte brasileiro é considerado um dos mais poderosos do mundo, permitindo acesso a 170 países sem a necessidade de visto prévio. De acordo com o Índice de Restrições de Vistos, elaborado pela consultoria global Henley & Partners, o Brasil ocupa o 21º lugar no ranking mundial de passaportes poderosos, empatado com San Marino, pequeno país incrustado na Itália. Mas qual é a importância de ter um passaporte poderoso? O que esta situação proporciona para o país e o cidadão? Quem responde a essas questões é o professor Humberto Celli, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, especialista em Direito Internacional.
Isso abre porta para os seus cidadãos, isso abre portas para os negócios internacionais. Quer dizer, tudo resulta muito da credibilidade de um país e daqueles elementos que tornam o passaporte poderoso. Então, ele serve justamente para isso e vai servir, evidentemente, quando cidadãos brasileiros se deslocam, evidentemente, exigências menos rigorosas para a entrada de cidadãos brasileiros. Ou seja, esse passaporte poderoso propicia um fortalecimento das relações do Brasil, de seus cidadãos, né, e dos seus negócios com outros países. Né. Isso realmente, eu diria, para resumir, abre as portas para o país, né, um passaporte poderoso. Abre as portas, inclusive, no que tange à exigência de vistos. Não é? Quer dizer, quanto mais poderoso for o passaporte de um país, menos haverá exigência de vistos, não é? Para os cidadãos ou mesmo aqueles que se deslocam a negócios. Né? Então, é fundamental, é muito importante ter um passaporte poderoso, sem sombra de dúvida. Né?
Embora o Brasil tenha um desempenho satisfatório nesse ranking, é inegável que perder duas posições não é bom. Foi o que aconteceu em relação ao ranking do ano passado. O professor também explica as razões dessa queda.
A primeira razão que me ocorre é a deterioração social do Brasil. Né? Quer dizer, ao longo dessas décadas, a desigualdade social do Brasil aumentou muito, as condições de vida ficaram mais difíceis, não é? E, portanto, isso acabou provocando um aumento, não é, do movimento migratório. Quer dizer, então, hoje, as estatísticas demonstram, né, a quantidade de brasileiros vivendo no exterior, de forma legal e ilegal também. Né? Então, esse movimento migratório, né, de brasileiros, que se deu, evidentemente, às precárias condições sociais no país, à falta de oportunidades, né, ao pouco e baixo crescimento da economia, pelo menos no nível desejável, né? Isso, sem dúvida, a meu ver, contribuiu para uma queda do Brasil nesse ranking.
O professor Celli explica ainda o que é preciso fazer para um passaporte figurar entre os mais poderosos do mundo.
O componente social é fundamental, porque não se mede, como se sabe, a riqueza de um país apenas pelo seu PIB, mas o índice de desenvolvimento humano é fundamental, o PIB per capita do país. Então, indicadores sociais são, sem dúvida, também um precedente, um fundamento que tornam um passaporte poderoso.
A professora Luciana Morano Murilas, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, destaca a importância das relações internacionais para uma boa classificação.
O Brasil precisa melhorar suas relações internacionais e isso depende de negociações. Alguns países para os quais os brasileiros precisam apresentar um visto são os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Japão, a Arábia Saudita. O governo brasileiro, caso queira incrementar as viagens entre esses países, sejam viagens de negócios, de turismo, precisa negociar com eles. É uma negociação internacional, então precisam ser conjugados os interesses dos dois países em reduzir a burocracia para o intercâmbio de pessoas.
Nós acabamos de ouvir a professora Luciana Romano Murilas, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, e o professor Humberto Celli, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, sobre os precedentes que conferem credibilidade a um passaporte poderoso. Júlia Valeri, Rádio USP.